A época da entrega do IRS está a decorrer e os primeiros reembolsos começam a chegar às contas dos contribuintes. No mais recente episódio do podcast Manibar, deixo-lhe algumas sugestões sobre qual o destino a dar a esse dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vamos falar de IRS, pois, como sabem, está a decorrer o período da entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos de 2023 e está a decorrer desde o dia 1 de abril e vai acontecer até dia 30 de junho. Em breve, quem já fez o IRS e tem direito a reembolso, e isto obviamente dependendo também do momento em que está a ouvir este episódio, deverá começar a receber então o reembolso de IRS. E neste episódio vamos deixar algumas sugestões sobre qual o destino que poderá dar a esse dinheiro. Ora, começando pelo pagamento de contas e despesas. Começamos exatamente aqui por aquilo que se calhar para muitas famílias até é óbvio, ou seja, havendo este dinheiro extra, pode aproveitar este capital para equilibrar o orçamento familiar, mas pode também aproveitar o valor do reembolso do IRS para liquidar, por exemplo, o IMI, ou seja, o Imposto Municipal sobre Imóveis, ou mesmo o IUC, o Imposto Único de Circulação, cujo pagamento é anual e é feito no mês de registro da matrícula dos automóveis ou dos motociclos. Se o dinheiro chegar a tempo, poderá utilizá-lo para esse efeito, caso, no caso do IUC, ainda esteja por chegar o montante. Ou seja, primeiro destino que podemos dar é, obviamente, para este pagamento de contas, pagamento para despesas, sejam despesas anuais, sejam despesas pontuais ou algum tipo de imposto que tenha de pagar. Outro destino que poderá dar a este reembolso, e obviamente sabendo que o montante varia de pessoa para pessoa, e aliás já foi amplamente mencionado que os reembolsos este ano estão a ser menores, e estão a ser menores por conta da retenção na fonte que foi feita e por conta da atualização das tabelas de IRS. A verdade é que depois cada caso é um caso, cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e há quem tenha reembolsos menores, há quem tenha reembolsos maiores. Outro destino que poderá dar é amortizar ou reduzir dívidas. Se tem dívidas que lhe estão a tirar o sono, esta pode ser a altura ideal para reduzir ou mesmo eliminar, seja aquela dívida do cartão de crédito, sejam empréstimos pessoais ou até mesmo dinheiro que tenha emprestado ou pedido emprestado de familiares e amigos, e pode optar sempre por uma amortização parcial ou total da dívida. E será aqui também uma boa forma para ganhar uma folga no seu orçamento. Portanto, pode aproveitar para iniciar, inclusivamente, um plano de desendividamento. E, obviamente, reduzir o número de créditos é sempre recomendável, mas não deixe de equacionar reduzir a prestação também do seu crédito de habitação. E porquê? Porque este ano pode também amortizar o seu crédito de habitação sem ter de pagar a comissão de amortização. Por norma, a comissão a pagar ao banco pela amortização antecipada é de 0,5% do valor amortizado para os créditos de habitação com taxa variável, e nos créditos de habitação com taxa fixa, essa comissão é de 2%. Ora, após a aprovação de um decreto-lei que foi definida ainda no ano passado, que estabelecia um conjunto de medidas destinadas a, no fundo, a mitigar os efeitos da subida das Euribors no crédito de habitação. Isto ocorreu durante o ano de 2023, esta medida foi prolongada para o ano de 2024. Ou seja, os créditos à habitação com taxa variável não pagam comissão de amortização antecipada. Por isso, para quem tenha este dinheiro extra, quando falamos de reembolso de IRS, essa é uma das possibilidades que também poderá considerar a dar como destino a este dinheiro. Outro ponto e outro destino que pode dar a este reembolso é o reforço do fundo de emergência. Como sabem, eu sou uma defensora acérrima do fundo de emergência. E o que é um fundo de emergência? É um pé de meia, no fundo, que nós temos uma quantia de dinheiro que nós temos de parte para fazer face a certos imprevistos. E os imprevistos podem ser muitos. Os imprevistos podem ser um carro que avariou, um eletrodoméstico, pode ser inclusivamente uma situação, às vezes até, de uma baixa temporária, porque, obviamente, mesmo sendo uma baixa por doença temporária, isto afeta naturalmente o rendimento das famílias e quem tiver um fundo de emergência pode colmatar. E estamos a falar ter um valor correspondente a um certo montante das suas despesas, ou seja, calcula o valor das suas despesas e o fundo de emergência idealmente deveria ter o correspondente a 6 meses a 1 ano das suas despesas mensais. Eu sei que muito se fala de ter 3 meses a 6 meses. A verdade é que é quase um senso lato em termos de finanças pessoais, mas a verdade é que desde a pandemia eu atualizei este valor e todos os meus alunos reforçam a importância disso e mesmo quem tem vindo a acompanhar o podcast há mais tempo e tem mandado muitas mensagens a partilhar como ter um fundo de emergência foi um balão de oxigênio em alturas mais difíceis. Portanto, às vezes eu compreendo quando fazemos estas contas e multiplicamos o valor das nossas despesas por 6 ou por 12 meses, parece um montante muito grande, não parece? É um montante muito grande. A verdade é que podemos começar por pequenos objetivos, pequenos patamares. Portanto, o objetivo é começar por 1 mês, depois passar para 3 meses, 6 meses e assim consecutivamente. Portanto, se ainda não tem o seu fundo de emergência constituído, poderá ser uma oportunidade de canalizar uma parte ou todo deste reembolso para a constituição do seu fundo de emergência. Depois, outro destino que pode dar, e muitos portugueses também o fazem, é usar para as férias. Claro que o reembolso de IRS também pode ser alocada a momentos de lazer, de bem-estar, como férias ou ocasiões especiais. A verdade é que se utilizar este dinheiro e se criar aqui o seu orçamento para as férias, depois quando receber o subsídio de férias pode alocá-lo de outra maneira porque já provisionou essas férias ou parte dessas férias com o seu reembolso de IRS. Outro destino que também pode dar, e se já tem o seu fundo de emergência assegurado, é investir. É investir, para quem prefere, pode optar por uma poupança mais com horizonte temporal mais de médio e longo prazo, seja para a compra de uma casa, para a universidade dos filhos, para a reforma, seja para o que for, investir este reembolso pode ser uma forma de começar a ter os investimentos a ganhar interação, sobretudo se ainda não tem este hábito. E que tipo de investimentos podemos fazer? Vou dar aqui alguns destinos possíveis. Por exemplo, depósitos a prazo. E os depósitos a prazo são efetivamente uma forma de poupança preferida dos portugueses, uma vez que têm baixo risco, estão assegurados pelo Fundo de Garantia de Depósitos até um determinado montante. E eu aqui quero deixar uma nota também relevante, é que embora haja depósitos, nomeadamente depósitos promocionais, a pagarem juros acima de 3% ou 3,5%, a verdade é que alguns bancos já estão a começar a descer as taxas de juros, antecipando aqui um bocadinho um movimento que se espera por parte do Banco Central Europeu na redução das taxas de juros. Ou seja, algo que já estamos a verificar é os bancos a descerem as taxas de juros, ou seja, nós tivemos aqui um período que efetivamente, quando as taxas começaram a subir, os bancos pareciam que estavam a dormir ali um bocadinho, não é? Subir as taxas, está quieto. Agora subiram, portanto lá começaram a fazer a refletir um bocadinho o que a taxa REFI, a taxa de referência por parte do Banco Central Europeu e também as taxas de depósitos do BCE, e não vou entrar aqui em grandes detalhes de política macroeconómica, mas basicamente o que acontece em termos de política monetária, ou seja, quando o Banco Central Europeu fixa aqui as taxas de juro, a taxa de referência para o mercado, essa tendência acaba por se refletir não só nas Euribors, que temos vindo a falar também muito e que eu falo bastantes vezes, como também nas próprias taxas que os bancos remuneram os depositantes. E a verdade é que começaram a subir. Agora, quando o BCE começa a falar num cenário de estabilização, no facto de seguir ao verão poder haver aqui o primeiro corte das taxas de juros, há bancos que já estão, pois vai descer, então já estão aqui a ajustar a rota. Em todo caso, este é um destino que pode dar também aqui ao seu reembolso de IRS, é só estar atento à taxa que lhe é oferecida e procurar sempre as melhores taxas para remunerarem então o seu capital. Outro instrumento preferido pelos portugueses são os certificados de aforro. E este também é um destino que pode dar. Até porque tanto os depósitos a prazo como os certificados de aforro acabam por ser aqui o primeiro refúgio da poupança de muitos portugueses. E tanto um como o outro têm capital garantido. As subscrições, no caso dos certificados de aforro, efetuadas em abril, estão a oferecer uma rentabilidade bruta de 2,5%. Que corresponde à taxa máxima dos certificados de aforro. Portanto, se é um investidor conservador, se não quer correr qualquer tipo de risco e só se sente confortável nos depósitos e nos certificados, embora eu acho que com literacia financeira conseguimos construir mesmo assim um portfólio, ainda que correspondendo a esse perfil, a verdade é que os certificados de aforro podem ser um destino a dar ao reembolso de IRS. Depois temos outro instrumento de poupança que os portugueses também gostam muito, são os planos poupança-reforma e são a escolha mais conhecida quando falamos de guardar dinheiro para a reforma e normalmente até no final do ano há sempre aqui uma corrida aos PPRs. Existem PPRs com diferentes níveis de risco e deve selecionar em função do seu perfil, da sua idade, os nossos alunos agora e sobretudo desta nossa última turma, acredito que estejam a ouvir este podcast a sorrir, até por causa de algumas aulas que nós temos exatamente a detalhar este ponto. A verdade é que pode optar por um fundo de investimento, pode optar por um seguro de PPR. Estes são instrumentos de poupança muito apetecíveis também pelos benefícios fiscais, uma vez que pode deduzir à coleta, ou seja, pode deduzir no IRS o correspondente a 20% do valor investido até aos montantes de 400€ por sujeito passivo, caso tenha até 35 anos, 350€ se tiver entre 35 e 50 anos e 300€ acima de 50 anos. Também quero deixar aqui a nota relativamente aqui ao reembolso, ou seja, à mobilização de capital do PPR, que tem certas regras, e a verdade é que pode resgatar sem penalização em certos casos específicos, e este ano há um conjunto de situações excepcionais que foram sendo prolongadas que permitem a mobilização do PPR sem penalizações, e pode encontrar um artigo sobre isso também no site do MoneyLab em moneylab.pt. Depois, para perfis mais arriscados, podem sempre destinar ao investimento como ações, fundos, ETFs, obrigações, o que não falta é a escolha. O importante é informar-se sobre os vários produtos e opções de investimento, e é isso que os nossos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira também aprendem. E o curioso é que minutos antes de gravar este episódio recebi uma mensagem de um aluno que estava mesmo a partilhar numa das suas avaliações pessoais de como é que estava há um ano e como é que está agora, e a explicar que há todo um antes e um depois e que a diferença é gigantesca e que de facto a vida financeira mudou e que hoje já faz investimentos, tem o dinheiro a trabalhar para si, quando há um ano nem sequer entendi estes termos. Não tinha nada estruturado, não tinha um plano adequado a si, adequado às necessidades, porque não é questão de, ah, eu ouvi isto no YouTube, isto é que está a dar. Eu tenho aqui mencionado, fujam do que é que está a dar. A ganância vai-vos levar a perder dinheiro juntamente com a falta de literacia financeira. Eu sei que têm aparecido muitos pseudogurus, tá um bocadinho na moda, não é? E às vezes não está na moda pelos melhores motivos. Mas procurem informação especializada, procurem investir na vossa literacia financeira com quem tem provas dadas, com pessoas credenciadas, e entendam que o que serve para um pode não servir para si, porque as finanças são pessoais e personalizadas. E outro destino que obviamente pode dar, e vem um bocadinho aqui quase na sequência, é investir em si, no seu conhecimento. Você é o seu maior ativo e o melhor investimento que pode fazer é em si mesmo, nunca duvide disso, seja a nível profissional, seja a nível de crescimento pessoal. Aliás, eu destino uma parte importante do meu orçamento, desde que eu ganhava muito pouco, mesmo muito pouco, sempre destinei uma parcela do meu orçamento para investir em livros, em cursos, em seminários, em workshops. Por isso é que eu gosto muito daquela frase do Benjamin Franklin, e que utilizamos muito no MoneyLab, que o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros, porque efetivamente o crescimento exponencial que existe a partir do momento em que nós aprendemos é de facto incrível. E nós também potenciamos isso nos nossos alunos. Aliás, eu recentemente estava numa conferência e foi muito interessante, fui abordada por muitos alunos, um grande beijinho para todos os alunos, e que muitos partilhavam: Bárbara, eu não estaria aqui se não fosse o curso Zero à Liberdade Financeira. Abriu-me, inclusive, além de tudo o que eu aprendi em termos de investimento, potenciou-me aqui a eu avançar aqui com alguns projetos. Outros a partilharem que conseguiram finalmente abrir uma empresa, conseguiram efetivamente tirar aquele sonho que estava na gaveta, e é muito gratificante para mim, e é muito bom conhecer essas histórias e saber que o nosso trabalho no MoneyLab de facto ajuda a transformar vidas, e quem se permite aprender e abre a cabeça é mesmo uma transformação brutal. Brutal. E para aquelas pessoas que têm perguntado quando é que já abrem as próximas edições, calma, dizer que podem inscrever-se na lista de espera, tem um link na descrição, porque no fundo o importante a reter em termos de reembolso no IRS é fazer as contas e ver qual é que é o melhor caminho para dar e qual é que é o melhor destino para dar esse dinheiro. E pode ser uma opção ou uma combinação de quatro grandes opções. Pode gastar esse dinheiro, pode poupar, pode pagar dívidas ou pode investir. O importante é que tome a melhor decisão para a sua estabilidade financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar, e dizer que estamos aqui a preparar algumas novidades. Dizer para não se esquecerem de subscrever a nossa newsletter. Todos os links do que eu falei também nas redes sociais que nos podem acompanhar vão encontrar na descrição deste episódio. Se acham que este conteúdo foi útil, partilhe no WhatsApp, partilhe com amigos, partilhe com os seus familiares, e quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.